nas sociedades desportivas. Vemos, quer em Portugal, quer no mundo, que muitos dos negócios de constituição destas sociedades desportivas servem para lavagem de dinheiro, para participação muitas vezes dolosa na forma como o desporto está ligado com o mundo das apostas, e muitas das vezes o que fica pelo caminho é o desporto, é o acesso das pessoas ao desporto, é lesar jovens profissionais, e essa realidade tem que ser condenada, nós condenámo-la. Mas nesta proposta de lei, nós lemos os diversos pareceres e há algumas críticas que eu gostava de ouvir a sua opinião sobre elas. Uma primeira, por exemplo, da Federação Portuguesa de Basquetebol, que diz que as alterações que são introduzidas são alterações que podem lesar as atividades desportivas em pavilhão, porque são atividades também menos rentáveis. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a matéria. Uma segunda questão, para nós é incompreensível, mas... por certo, o Governo terá ponderado sobre ela, é a previsão do mesmo clube poder ter sociedades desportivas diferentes para o desporto no feminino e o desporto no masculino. Parece uma incitação à desvalorização do desporto feminino, e isso é que eu gostava de perceber da parte do Governo, porque a consequência desta ação parece ser desobrigar os clubes de futebol, os clubes desportivos vários, a ter também equipas femininas desse desporto e englobar isso na mesma vertente económica, porque senão teremos desporto para os mais ricos, aquele que move milhões, e desporto para os mais pobres, aquele que tipicamente é sempre defraudado, também nas expectativas de rendimentos, de profissionalização e de valorização das suas atividades. Termino dizer que nós estamos disponíveis para trabalhar na especialidade, tendo também às respostas do Sr. Secretário de Estado. Agora, os problemas que existem atualmente no futebol demonstram que as alterações legislativas chegam atrasadas, porque o exemplo já referido entre o Clube de Futebol dos Belenenses e a BESAD é já de há anos e é um absurdo por completo. No entanto, ele existe, ele participa, ele resulta na ação, no principal escalão do futebol em Portugal, e na verdade o Governo tem tardado a responder a esta realidade. Temos visto clubes que vão à falência porque as SADs viram-se contra o próprio clube, temos visto um conjunto de realidades que a única pergunta que fica de fundo é porquê é que o Governo demorou tanto a agir sobre esta matéria. Eu gostava de lançar também esta pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O terceiro pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Apesar de discordarmos frequentemente em algumas matérias, nesta que aqui hoje nos é trazida, estamos plenamente de acordo que é fundamental este regime jurídico, até porque o exemplo da Constituição das SADs, desde que pelo menos este regime começou a existir, cerca de 20% das SADs constituídas têm entrado em falência. Temos até o caso paradigmático dos Belenenses, que acabaram por descer de divisão, e portanto o impacto que depois estes fenómenos têm, inclusive aos fenómenos também de corrupção para o exercício da prática da atividade desportiva, não é de forma nenhuma de desprezar. Acompanhamos algumas das inovações que este diploma do Governo aqui nos traz, mas há uma outra dimensão que gostaríamos de ver aprofundada, Sr. Secretário de Estado, e nesse sentido gostaríamos de deixar aqui algumas questões, porque parece-nos que é fundamental que se prevejam estas medidas de fiscalização e de combate à corrupção, mas que há um foco que deve ser dado à plataforma de transparência que querem criar, nomeadamente para esta fiscalização das sociedades desportivas, que nos parece que poderá ser uma forma de combate não só à manipulação da informação. Numa entrevista recente, o Sr. Secretário de Estado disse que esta plataforma estará a funcionar plenamente dentro de 3 meses, mas não concretizou de que modo é que a mesma se vai operacionalizar, como é que vai ser constituída, se vai haver ou não sobreposição de competências entre órgãos de fiscalização, nomeadamente com a plataforma de transparência que está prevista no Orçamento de Estado para as demais atividades, nomeadamente as públicas, e portanto gostaríamos que nos aprofundasse este regime da plataforma.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado pertence ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há aqui várias perguntas até agora cujas respostas também esperamos e também estamos interessados. Também a nós nos coloca dúvidas saber se esta legislação não acaba por estar muito feita à medida dos clubes maiores e não do fomento da atividade esportiva profissional noutros clubes, mas queria perguntar especificamente se também não está feito demasiado à medida do futebol praticado por homens e se as equipas femininas de futebol não poderiam ter, nesta revisão de legislação, aqui um incentivo à sua atividade, um incentivo a que tenham as jogadoras de futebol uns mínimos salariais que possam estar pelo menos um pouco mais equiparados com os dos futebolistas homens. O Sindicato dos Jogadores de Futebol há pouco tempo entregou uma proposta à Liga Portuguesa de Futebol de pelo menos haver um mínimo salarial para o futebol praticado por mulheres. A Liga rejeitou essa proposta. Que papel deve ter o Estado, que papel deve ter o Governo, no sentido de fazer já, porque o Sr. Secretário de Estado em entrevistas disse que seria para o futuro, mas uma vez que estamos a intervir nesta legislação, por que não agora já determinar que deveria haver por parte, pelo menos, dos clubes que têm SADs, o fomento às equipas femininas de futebol, inclusive na sua profissionalização e remuneração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores e as senhoras deputadas. Começando por responder à questão colocada sobre se esta legislação já estivesse em vigor antes do episódio Belenenses Bessade, se teria evitado essa ruptura. Não há forma de dizer garantidamente a 100% que teria evitado, mas como são introduzidos aqui novos requisitos de idoneidade, como o clube fundador, neste caso, no exemplo que deu o Clube de Futebol Os Belenenses, passaria a ter, e passarão a ter todos os clubes fundadores, através desta proposta de lei, direitos acrescidos, direitos que podem ser defendidos em vários momentos da vida do clube e da sociedade esportiva, e também como existe, propomos a criação de uma entidade fiscalizadora com um canal de denúncias para onde podem ser enviados todos os protestos e todas as situações que violam ou supostamente violam a legislação, e como também são aqui afastados conflitos de interesses, e mitigamos ao máximo os conflitos de interesses, introduzimos aqui deveres de transparência sobre aquilo que são os reais detentores e os efetivos detentores das participações sociais das sociedades anónimas esportivas, como também introduzimos aqui novas exigências de publicidade dos atos de gestão. Tudo isso contribuiria certamente para que esse diferendo não chegasse ao desfecho que chegou e que merece, obviamente, a nossa censura. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, esta legislação, o novo regime jurídico das sociedades esportivas, está trabalhado, está pensado para ser aplicado a todas as modalidades. Atualmente temos sociedades esportivas em mais do que uma modalidade, não é só no futebol. E também houve quedas, houve falências, houve insolvências de sociedades anónimas esportivas noutras modalidades, que arrastaram também os respectivos clubes fundadores para uma situação de quase desaparecimento. Dizer-lhe que a proposta que apresentei há pouco, permitindo que seja possível criar uma segunda sociedade esportiva por modalidade, desde que essa seja, por exemplo, vocacionada para a competição feminina, é exatamente aquilo que irá permitir uma certa profissionalização das equipas femininas, e há muitos clubes que têm interesse em estabelecer parcerias com alguns investidores, chamado bom investidor, que não têm interesse em investir naquilo que é nas competições masculinas, mas sim nas competições femininas, e pretende confiar num modelo societário que lhe permita saber que o seu capital é depois encaminhado exatamente para as equipas femininas. E poderá estar aqui a grande mola, o grande impulso para, em breve, respondendo à questão colocada pelo Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, para, no médio prazo, podermos ter uma competição profissional no futebol, uma competição feminina. Nós só temos duas competições profissionais no desporto português, que é a Primeira e Segunda Liga. Não existem mais competições profissionais nas outras modalidades. Se queremos uma competição feminina profissional no futebol, ela precisará muito que esta medida entre em vigor rapidamente, porque será o músculo, a mola necessária para chegarmos àquilo que todos defendemos no médio prazo, que é contratos coletivos de trabalho no futebol, nas competições femininas do futebol.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Dias, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado,
desculpa, Francisco Diniz, peço desculpa.
Exatamente, Senhor Presidente, obrigado. Senhor Deputado de Estado, senhoras e senhores deputados, como é sabido, aliás, até pelos exemplos que o Senhor Deputado de Estado já deu no início deste debate, temos em discussão uma proposta de lei para dar resposta a necessidades evidenciadas ao longo dos anos. Desde 97 foram criadas aproximadamente 120 sociedades desportivas. Cerca de 85 são sociedades anónimas desportivas, as conhecidas SAD, e as restantes são sociedades desportivas unipessoais por cotas, as SEDUC. Entre a SAD, cerca de 20% acabaram por cair em insolvência ou em extinção e, com isso, arrastaram clubes, entre os quais alguns históricos, como também já foi salientado pelos vários grupos parlamentares, o que reforça a importância de uma maior regulação. Num mundo em que as SAD são a indústria do desporto, não se pense que são um caso único numa modalidade. E é nesta transversalidade, associada a situações de investidores tóxicos, que é determinante o equilíbrio de poder na relação entre o clube fundador e a sociedade desportiva, até como forma de evitar que partilhe o desfecho em caso de insucesso desta última. Ora, uma nova forma societária. Uma sociedade por cotas em que o clube fundador não pode manter-se como maioritário e permitirá ter vários parceiros privados sem ter que criar uma SAD. A transferência dos direitos e obrigações do clube para a sociedade desportiva. O impedimento de as sociedades desportivas com diferentes clubes fundadores não se poderem fundir nem com outro clube. A par destas, a existência de uma situação tributária e contributiva não regularizada por parte da sociedade não impedir um clube sócio de obter apoios por parte do Estado se respeitarem outras modalidades. Estes são alguns exemplos de alterações a introduzir e que impedem que um investidor detenha um poder absoluto, ao mesmo tempo que ao clube se atribui uma maior capacidade de decisão e contrariando o clima de desconfiança a quando da proposta ou da constituição de uma SAD. Por outro lado, não podia deixar de destacar também as regras de idoneidade trazidas por este diploma. Se há situações que fazem levantar questões no que ela diz respeito, ela claramente, este diploma vem claramente alterar o paradigma com novos critérios a aplicar a detentores de participação qualificada e aos titulares dos órgãos de administração e fiscalização. Entre outros, passam a ser impossibilitados em caso de condenação por crimes em matéria como a dopagem, o racismo e xenofobia, por crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais ou associação criminosa, ou ainda por crimes contra o património de sociedades ou clubes desportivos praticados no exercício de cargos de administração. Acresce, também muito importante aqui de salientar, que os candidatos ficam sujeitos à demonstração de capacidade económica para o investimento e à origem dos meios financeiros que serão utilizados. Por fim, mas não menos importante, menção para o conflito de interesses. Se não são raras as vezes que somos confrontados com notícias desta natureza, constato que serão impossibilitados de serem detentores de participação qualificada, administradores ou gerentes que no ano anterior tinham ocupado esses cargos noutra sociedade desportiva da mesma modalidade, ou aqueles que possuam ligação a entidades que promovam e negociem eventos ou transações relacionadas com as apostas desportivas. De referir ainda que uma sociedade desportiva não poderá participar no capital social de outra. Posto isto, temos um novo regime jurídico para as sociedades desportivas que vai ao encontro das preocupações do meio e capaz de salvaguardar as necessidades das partes em jogo. Um grande passo na atratividade, na proteção, na promoção da transparência e da credibilidade do desporto no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Esta proposta de lei vai claramente num sentido positivo e o Grupo Parlamentar do PSD reconhece este facto, fazendo naturalmente uma nota prévia, porque quando estamos a olhar para a área do desporto, podemos facilmente concluir que até 2021 parece que não existia qualquer tipo de preocupação por parte dos governos de António Costa com esta área. Mas fazendo esta nota prévia, naturalmente que, obviamente que este regime jurídico das sociedades desportivas é, obviamente, influenciado por aquilo que também aqui já foi referido, seja os casos de Belenenses com a Bessade, ou a União de Leiria, ou o Beira-Mar, ou o Desportivo das Aves, e situações que, infelizmente, custaram a vida e custaram a sustentabilidade de clubes históricos da nossa sociedade, nomeadamente com impacto local e regional muito significativo. Sabemos também que esta é uma intenção reclamada pelo setor, que é uma nova regulação que vem dar resposta também a um conjunto de preocupações que entendemos que são importantes, nomeadamente aquilo que diz respeito à transparência, aos requisitos da idoneidade, à garantia.